Você sabia que o trabalho do vereador vai além das 5 sessões ordinárias de cada mês? É o vereador quem acompanha o dia a dia da comunidade, fiscaliza as contas públicas e que aprovam leis que beneficiam a população. Acompanhe o trabalho da Câmara Municipal e ajude a fazer do Poder Legislativo uma instituição mais forte e participativa, contribuindo com ideias e sugestões que serão traduzidas em projetos e requerimentos que vão gerar mais progresso para Quirinópolis. As sessões ordinárias da Câmara de Vereadores acontecem sempre nos 5 primeiros dias úteis de cada mês, a partir das 8 horas da manhã. E para conhecer mais sobre o trabalho do seu vereador, acesse o nosso novo site www.quirinopolis.leg.br. Câmara Municipal de Quirinópolis, gestão 2017-2018, trabalhando por você.
Bom dia a todos, que Deus nos abençoe, mais uma sessão dessa Casa de Leis. Cumprimentar a todos os ouvintes da nossa página do Facebook, que está ao vivo nesse momento, nos acompanhando. Cumprimentar a doutora Abdala, o Álvaro, ex-vereador dessa Casa de Leis, procurador do município, doutor John, doutora Lívia, muito obrigado, doutora, e a todos os amigos, né? Em especial hoje ao Zé Alonso, né? Nosso amigo, que estará recebendo da mão de... Está recebendo, vai ser votado o título de cidadão quirinopolino nessa Casa de Leis hoje. Que Deus te abençoe, viu, Zé? A imprensa escrita e falada, que Deus nos abençoe nesse momento. Solicita a secretária se há quórum regimental.
Sim. Informa aos presentes que, de acordo com a linha D do parágrafo 5º do artigo 198 do Regimento Interno desta Casa de Leis, não é permitido manifestação de apoio ou reprovação do que se passa em plenário, assim não pode haver palmas ou vaias neste local. Informa ainda que não é permitida filmagem, radiação sonora e transmissão televisiva sem o devido cadastramento junto à secretaria e o consentimento da mesa diretora.
Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Solicito à secretária que proceda à leitura do expediente.
A vereadora que este subscreve vem requerer, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que seja oficiado o excelentíssimo prefeito de Quirinópolis com cópia para o secretário de Obras e Urbanismo, solicitando a reforma da ponte do Córrego da Taboca, na região da Taboca. A justificativa se dá pelo fato de que a referida ponte está sem condições de uso, deixando várias pessoas prejudicadas, pois sabemos que é de extrema necessidade para aqueles que precisam fazer o trajeto diariamente. Acrescento que espera-se do Poder Executivo que atenda ao pedido dessa vereadora que subscreve, tendo em vista que é um pedido antigo dos usuários. Na certeza de poder contar com os eméritos colegas, é que peço e espero a aprovação. André, enfermeira. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que oficie o senhor superintendente da SMT com cópia ao senhor secretário de Urbanismo e Obras Públicas, solicitando que viabilize a construção de redutor de velocidade na rua Amélio Martins de Andrade, próximo à entrada da Chácara Melado, no bairro Alvorada 2. Justifico o presente requerimento, visto que no local os veículos trafegam em alta velocidade, correndo grave risco de acidentes entre veículos ou pedestres. Sendo assim, a fim de evitar uma tragédia anunciada, espera-se que o requerimento seja atendido pelo chefe do Poder Executivo. Nestes termos, pede e espera a aprovação. Andréia, enfermeira. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 313, inciso 1, do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que seja oficiada a Associação Comercial e Industrial de Quirinópolis, solicitando que encaminhe aos comerciantes locais uma notificação sobre a inviabilidade de depósito de lixo nas calçadas nos finais de semana e feriados. O requerimento em questão busca principalmente evitar que a cidade permaneça suja nos finais de semana, considerando que os comerciantes têm colocado sacos de lixo nas portas das lojas, especialmente na Avenida Brasil. E quando chove e venta, esse lixo, em sua maioria papel picado e isopor, bem como caixas de papelão, tem ficado espalhado pela avenida, deixando nossa cidade poluída e visualmente feia. Por estas razões, e na defesa do interesse da população, subscrevo. Nestes termos, pede e espera aprovação. Márcio Augusto Lemos Xavier. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do capítulo 18, artigo 313, inciso 1 do Regimento Interno, em caráter de urgência urgentíssima, que oficie o secretário de Saúde, providenciando o atendimento médico dos moradores da região do Salgado e Cachoeirinha do Rio Preto. Justifica-se este requerimento, considerando que não tem sido feito nenhum atendimento clínico médico dos moradores das referidas região e seria necessário que, no mínimo uma vez por mês, fossem encaminhados médicos para atender essa população. Em conversa com os moradores, me prontifiquei a trazer esse pedido para o plenário, haja vista que muitas pessoas não têm feito nenhum tipo de acompanhamento médico há muito tempo, por falta de oportunidade de vir para a cidade e agendar uma consulta. A fim de haver mais agilidade, sugiro que, na falta de encaminhamento, um ônibus para atender os moradores da zona rural, que os médicos, mesmo que de forma improvisada, atendam na Escola Municipal Custódio Antônio Cabral, na região do Salgado, Cassim da Usina. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do capítulo 18, artigo 313, inciso 1 do Regimento Interno, em caráter de urgência urgentíssima, que oficie o secretário de Urbanismo e Obras Públicas, solicitando que envie máquinas a fim de fazer a recuperação de estradas das regiões das Perdizes, Cachoeirinha do Rio Preto, Salgado, Inhumas e Bálsamo. Justifico a matéria em questão, considerando que as estradas das regiões citadas estão há algum tempo sem qualquer manutenção feita pelos maquinários da Prefeitura, e por ser um pedido antigo dos usuários das mesmas, é que espera-se que este seja atendido. Por estas razões e na defesa do interesse público, subscrevo. Nestes termos, pede e espera aprovação. Marcos Túlio Barroso. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do capítulo 18, artigo 313, inciso 1 do Regimento Interno, em caráter de urgência urgentíssima, que oficie o presidente da Agência Goiana de Habitação, Luiz Estival, solicitando agilidade na entrega dos processos da segunda e terceira etapa dos cheques moradia, que fora dada entrada no mandato anterior. Justifico o presente requerimento, considerando que muitas pessoas estão esperando por esse auxílio para reformar ou construir sua casa, já que muitas dessas pessoas estão pagando aluguel quando poderiam estar investindo em algo que fosse de sua propriedade. No entanto, não possuem dinheiro para começar do zero, necessitando então desse apoio. Na certeza de ser atendido, pede e espera aprovação. Marcos Túlio Barroso. O vereador que este subscreve vem requerer, nos termos do capítulo 18, artigo 313, inciso 1 do Regimento Interno, em caráter de urgência urgentíssima, que seja oficiado o excelentíssimo prefeito de Quirinópolis, solicitando que seja prorrogado o prazo para pagamento do IPTU e refis deste ano. Justifico o mesmo, considerando que muitos contribuintes ainda não receberam o talão de IPTU e os que receberam alegam que houve pouco prazo para pagamento. Saliento que é necessária a prorrogação do vencimento para que os contribuintes façam um planejamento financeiro familiar. Nestes termos, pede e espera a aprovação. Edivaldo Antônio de Souza. O vereador que este subscreve vem requerer, nos termos do capítulo 18, artigo 313, inciso 1 do Regimento Interno, em caráter de urgência urgentíssima, que seja oficiado o excelentíssimo prefeito de Quirinópolis, solicitando que encaminhe máquinas para a realização de serviço de aterramento de um curral, patrulhamento e cascalhamento de estradas rurais e no município de Cachoeira Alta, em conformidade com a Lei Municipal 2775/2009. Considerando a total legalidade do ato de firmar parcerias intermunicipais, de acordo com a Lei 2775/2009, é que requeiro que sejam encaminhadas as máquinas que podem realizar o serviço de recuperação de estradas para os fazendeiros daquela cidade, pois mesmo que as propriedades rurais estejam localizadas no município vizinho, esclareço que os proprietários são quirinopolinos e precisam dessa atenção. No artigo 1º, parágrafo único da Lei Municipal 2775/2009, fica evidenciado que o poder público poderá prestar serviços de apoio ao mini e pequeno produtor rural e outros serviços que se fizerem necessários com veículos e maquinários de propriedade de ambos os municípios. No artigo 2º, prevê a possibilidade do poder público custear as despesas de combustível e de manutenção necessária das máquinas e ou veículos no período da realização dos serviços. Por isso, requeiro que seja atendida essa solicitação e ainda encaminho anexo à assinatura de todos os mini produtores rurais que encaminharam esse pedido. Nestes termos, pede e espera a aprovação. Edivaldo Antônio de Souza. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lide aprovado na sala das sessões, que oficie o senhor prefeito municipal de Quirinópolis, solicitando do setor responsável que demarque e sinalize local adequado em frente às escolas da rede pública, o estacionamento exclusivo e correto para os veículos do transporte escolar, compreendido entre peruas, vans e micro-ônibus, os quais necessitam de local adequado e tempo para o embarque dos alunos atendidos pela rede municipal. Justificativa do requerimento se baseia na necessidade de dar segurança aos alunos usuários do transporte escolar da rede pública municipal, assim como visa desobstruir a via pública em frente às escolas e até proporcionar tempo adequado para que os alunos possam adentrar nos veículos com mais comodidade e segurança. Nestes termos, pede e espera a aprovação. Tiago Freitas Rezende. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Quirinópolis, venho através dessa, junto a esta Casa de Leis, usando de minhas prerrogativas regimentais, apresentar moção de pesar pelo falecimento do senhor Exordino José Cabral no dia 3 de abril de 2017. Sua morte tão repentina enluta não somente seus familiares e amigos, mas toda a sociedade que lamenta a perda de um cidadão exemplar na honestidade, no caráter e na honra. Aos seus familiares, principalmente a sua esposa, seus filhos e netos, nossas sinceras condolências, reiterando que esta Câmara não poderia deixar de se associar ao seu pesar. Manifestamos nosso profundo respeito e rogando a Deus que traga conforto aos corações enlutados. Desejamos que a paz, o consolo e a força da fé reinem no meio de todos, primando o amor a Deus sobre todas as coisas, para que o senhor Exordino José Cabral descanse em paz. Seus dias de luta terminaram, seus dias de glória chegaram e agora o céu é todo seu. Que seja repassado o teor dessa à família do homenageado e que a mesma seja fixada no mural da Câmara Municipal de Quirinópolis. É a moção. Acácio Divino Vieira de Assis. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Quirinópolis, venho através desta, junto a esta Casa de Leis, usando de minhas prerrogativas regimentais, apresentar moção de pesar pelo falecimento do senhor Exordino José Cabral. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será guia até a morte. Assim nos fala a Escritura Sagrada. Neste momento, os familiares sofrem com o passamento do senhor Exordino José Cabral, uma pessoa de personalidade límpida, com dedicação em seu viver, em prol de uma vida digna e construtiva. Assim como o espelho reflete o nosso ser, a morte é o cumprir de uma nova jornada, onde o reluzir da paz é parte integrante deste caminhar. Os familiares e seus amigos, com muita emoção, sentem profunda saudade com o falecimento do senhor Exordino José Cabral, ocorrido no dia 3 de abril de 2017. O senhor Exordino sempre foi uma pessoa maravilhosa, trabalhadora, honesta, bom pai e avô, marido exemplar e sempre fazia tudo o que podia para ajudar aqueles que precisavam de ajuda. A sua ida nos entristece e os seus familiares, amigos e conhecidos que conviveram com seu modelo de vida exemplo sentem a profunda falta que deixara com o seu partir. E nós, vereadores da Câmara Municipal de Quirinópolis, não poderíamos deixar de abraçar os familiares e amigos com votos de pesar, rogando a Deus que os confortem. Que seja repassado o teor dessa à família do homenageado e que a mesma seja fixada no mural da Câmara Municipal de Quirinópolis. É a moção. Marcos Túlio Barroso. Os pareceres das comissões competentes e jurídico estão favoráveis à aprovação do projeto de lei do Legislativo 01, que altera dispositivos da Lei 2949/2012 e contém outras providências.
Solicita a secretária se há algum vereador inscrito no grande expediente.
Sim, vereador Oscar.
Com a palavra, o vereador inscrito, Oscar.
Bom dia. Presidente, bom dia demais colegas, todos os presentes, Alex, secretário de Indústria e Comércio e outras secretarias, né? Diminuiu uma, né? Mas ainda ficou com algumas, todos os presentes, a imprensa aqui presente também, bom dia a todos. No mês passado, a gente abordou um dos temas que eu acho que de maior relevância aqui para a nossa cidade, que foi a segurança pública, e quando falávamos sobre isso, nós elencamos a urgência da implantação do sistema de vídeo monitoramento aqui na cidade. Inclusive, este tema foi tratado pelo prefeito e pelos vereadores na ida de todos a Brasília, até mesmo solicitando o empenho dos nossos deputados federais para que eles enviem emendas, né, organizem emendas para esse fim. Também, diversas vezes, isso foi solicitado ao governador e aos deputados estaduais, inclusive naquele lançamento do programa de patrulhamento rural que teve aqui, né, o Pacto Social. Novamente, nós reiteramos o pedido ao secretário de Segurança Pública, e eu vejo que há um movimento coletivo de todos nós, vereadores da Câmara, do prefeito, das entidades de classe, da ASIC. Há um clamor social para que esse sistema de vídeo monitoramento aconteça. Inclusive, eu sei que a pretensão do atual gestor é aumentar o número de pontos, estender ainda mais o programa que já tinha sido planejado e começou a ser executado pela gestão anterior. Então, isso nos deixa muito felizes, mas, ao mesmo tempo, preocupado, porque é um sistema muito caro, né? E a gente sabe que, quanto maior ele for, talvez mais tempo vai levar para a gente conseguir os recursos, o montante. Especialmente porque esse sistema ocupa os cabos de fibra ótica, e pelos levantamentos que nós fizemos, o custo desse cabeamento, de passar esse cabeamento, é altíssimo. Inclusive, se eu não me engano, vai além de 2 milhões, mais ou menos, o valor de tudo isso, para se for fazer o cabeamento tudo. E aí a gente levantou uma problemática, que foi até dita aqui, a respeito de se os postes que foram instalados, que já estão aí instalados, são adequados ou não para montar as câmeras de vídeo monitoramento. E nós, quando ouvimos dizer que os postes que estão aí não servem, eles são inadequados, foram colocados de forma assim, sem planejamento, eu até perguntei, sugeri, né, que nós fôssemos atrás da empresa que montou, para saber se ela seguiu à risca o cronograma da licitação, se ela fez um projeto, se foi só colocado aleatoriamente esses postes, porque se foi feito dessa forma, nós temos que responsabilizar o gestor daquela ocasião ou responsabilizar a empresa pela má prestação de um serviço. Então, era para a gente fazer uma pesquisa, ir atrás para saber realmente o que está acontecendo. Ou se é também assim, a empresa que vai ser contratada, que nós ainda não sabemos quem é, quem será chamada para fazer esse novo projeto, se ela também só está querendo dizer que a outra empresa que começou a fazer o serviço não fez bem feito, para ela fazer tudo de novo. Então, são levantamentos, né, que a gente deve ir atrás para buscar. E aí o vereador Soró Dalmo, a vereadora Veroneida e eu fomos atrás da New Line, que foi a empresa que fez o serviço de instalação dos 10 postes que estão aí, né? E a gente foi atrás para saber qual foi o critério utilizado para pôr estes postes de 7 metros de altura e se estes postes são os adequados. Fomos atrás para saber se o nome correto lá que a gente... Se as polegadas, né? Na verdade, tinha falado outro nome. O diâmetro, não, é mais ou menos isso aí mesmo, né? A espessura, o perfil lá do poste era adequado, quantos quilos aguenta, se ele movimenta para um lado e para o outro, se ele balança, se ele é de fácil remoção. Fomos atrás para saber tudo isso, né? E aí ele mandou um laudo, eu acabei de enviar esse laudo via WhatsApp para todos os vereadores, está no nosso grupo. E eu acabei de enviar também fotografias dos postes que eu tirei lá na cidade de Jataí, numa das visitas que eu fiz para o meu pai, para minha mãe, do sistema de vídeo monitoramento lá. E eu tenho outras fotos lá do município de Rio Verde. Dá para a gente notar que existe uma emenda. Logo acima dos 7 metros, tem uma emenda e o poste é alongado e depois vem um braço, como um braço das lâmpadas mesmo, dos postes comuns. Então, eu fui atrás para saber se todos os postes, com aquele perfil, com aquele diâmetro, né, é daquele jeito mesmo. Então, eu fiquei sabendo o seguinte, esse poste inicial é vendido, comercializado aí, com o tamanho máximo de 7 metros. Fica geralmente 1 metro enterrado, 6 metros para cima, e realmente precisa de um acréscimo, né, de uma emenda. Mas os postes que estão aí são os adequados, os que foram colocados, eles aguentam até... suportam um tanto de peso que a câmera é infimamente menor do tamanho, do tanto de peso que o poste suporta. Então, os postes que estão aí são adequados, sim, né, segundo o laudo que a empresa mandou, e que depois todos nós poderemos analisar com maior critério. Agora, quanto ao posicionamento, aí também nós podemos questionar. E a atual administração, ela tem todo o respaldo para dizer, não, eu não quero que esse poste fique aqui, eu fiz um estudo, acho melhor que ele fique em outro lugar. E é possível arrancar esse poste de onde está, porque ele foi chumbado com concreto, e colocá-lo aonde a atual administração entender melhor, a partir dos estudos que ela fizer. Agora, o que não pode acontecer é falar assim, olha, estes postes aqui não prestam, vamos tirar e jogar fora. Né? Porque está provado aqui, pelo menos por esse laudo, que eles são os compatíveis. Fomos também procurar a empresa aqui da cidade que presta o serviço de cabeamento de fibra ótica. E os atuais postes estão montados de maneira que o serviço de fibra ótica que já existe pode ser imediatamente ligado aos postes, né? E ser levado até a central, aonde quer que ela seja montada, sei lá, no quartel da 12ª CIPM ou em outro lugar. Então, eles foram montados em lugares onde já tem o serviço de fibra ótica que vai fazer a transmissão dessas imagens de forma online, ao vivo, imediata, né? Se a gente tira esses postes destes lugares e levam para outros, de acordo com os estudos, a gente tem que também saber se existe fibra ótica lá naquele local, e se não tiver, já prever o cabeamento de fibra ótica até o local onde vai ser instalada a câmera. Então, assim, eu fiz questão de falar sobre isso, porque a gente precisa, e um dos nossos principais papéis aqui na Câmara, é zelar pelo não desperdício do dinheiro público. Então, se os postes foram instalados inadequadamente, a gente tem que ir atrás e falar, olha, está errado, gestor público, o senhor tem que ser responsabilizado por isso. Ou se a prefeitura pagou por um serviço e foi prestado outro, empresa prestadora de serviço, você tem que arcar com as consequências. Agora, se está tudo certo, se está tudo ok, não justifica uma fala dizendo que o serviço não está de acordo, né? Que nós temos que tirar e jogar fora. Não justifica isso. E, no meu entendimento, estes postes que estão aí, estão adequados, servem para o serviço. Inclusive, se fosse montar o sistema de vídeo monitoramento nestes 10 pontos que já estão aí, se eu não me engano, o orçamento era mais ou menos de 300 a 500 mil reais, dependendo do valor da câmera e da resolução. Com 500 mil reais, este sistema que já está aí, pode funcionar, né? Segundo os levantamentos que nós pegamos com as empresas, com as duas empresas que poderiam prestar o serviço aqui na nossa cidade. É um levantamento prévio, não é definitivo, mas é só para dar uma resposta ao fato de que foi questionado a questão da inutilidade dos atuais postes. Então, com R$500 mil, resolve o problema. Inclusive, se nós tivéssemos já a câmera instalada aqui na rotatória da Praça da Rodoviária, o nome correto não é assalto, né, mas o roubo à mão armada, com inclusive reféns na loja Capricho, que aconteceu nessa semana, poderia até ser melhor ou mais rapidamente desvendado, porque teria visto, essa câmera teria captado esse ato. Então, quanto ao laudo, é isso que eu gostaria de falar. E assim, eu sei que a administração passada, no final da sua administração, poderia já ter feito isso também, né, ter instalado. Eu não estou aqui para defender um ou outro, né, e também não quero dizer que a culpa é da atual administração, mas nós temos que dar voz a um clamor que é nosso. Nós é que estamos sujeitos, submetidos a essa onda de violência que a nossa cidade está passando. E, como eu já falei outras vezes, nós não precisamos ficar procurando, nesse exato momento da história, culpados, né? Se tem um problema, e hoje nós que somos os vereadores, o atual prefeito é o gestor, nós é que temos que resolver, né? E procurar resolver com maior agilidade. Eu sou a favor de que esse sistema seja ampliado, sou também. Quanto mais câmeras de vídeo monitoramento nós tivermos, melhor. Só que se nós condicionarmos o início do processo e da vigilância a esse novo projeto maior, talvez ele só vai ficar pronto o ano que vem. Nós só vamos ter esses recursos daqui 2 anos, ou 3 anos, ou no final da atual gestão. E Quirinópolis não tem tempo mais para esperar. Nossa população não tem mais tempo para esperar até conseguir todos os recursos para um vídeo monitoramento ideal. Eu acho que 10 câmeras já é melhor do que nada. Se 30 é o ideal, ótimo. Mas se a gente não tem recursos agora para 30, comecemos com as 10. Inclusive, elas estão estrategicamente colocadas e podem começar a funcionar semana que vem, caso compre as câmeras. É lógico que tem que passar por um processo de licitação, mas se a gente der agilidade, e se Deus quiser, os nossos deputados que disseram que vão mandar as verbas, inclusive o deputado Euler Cruvinel já entrou em contato com a administração, o Francisco, que é o responsável pelos convênios da prefeitura, já passou todos os dados, eu estou acompanhando esse progresso. O deputado disse que em 60 dias a verba estaria disponibilizada, né, depois de passar pelo processo lá no Senado, na Câmara dos Deputados. Então, no dia que ele mandou o pedido, eu procurei o capitão Bonfim, o soldado Edivaldo estava lá comigo, viu? O coronel Bonfim, né, na verdade, prontamente procurou o número do telefone do responsável, o senhor estava lá, só pode até dizer, passou o número, nós ligamos lá para o gabinete do deputado Euler Cruvinel, passamos todos os dados. Naquele mesmo dia, o assessor do deputado Euler Cruvinel me passou uma resposta dizendo que tinha entrado em contato com o Francisco, que o Francisco já tinha passado todos os dados e que o nosso município foi o primeiro a ser colocado na lista dos que vão receber a verba. Ou seja, nós conseguimos ser lá o primeiro, e com certeza, a hora que sair a emenda, também nós vamos ser os primeiros a receber. Espero, Deus abençoe que seja assim, né? Então, chegando a esses 500 mil, não vamos esperar chegar ao tanto suficiente para 30 câmeras. Vamos tentar colocar o máximo, mais rápido possível, para funcionar pelo menos essas 10 que já estão aí, para que a nossa cidade goze de um pouco mais de segurança, né? Apesar que ter a câmera de vídeo monitoramento, nós só vamos poder flagrar os crimes. Ela não evita em si os crimes, mas eu acredito que já inibe a ação de pessoas mal intencionadas. E para terminar a minha fala, aconteceu neste mês passado um fato que, para mim, foi muito ruim, né? Eu fiquei constrangido com uma forma como aconteceu. Nossos servidores públicos, ao passar o cartão do IPASGO, viu que não tinha sido pago as parcelas do IPASGO. E virou um clamor. Você sabe disso, quando chega lá no hospital ou numa clínica para você fazer um exame, uma consulta, e o cartão não funciona, você já fala, será que eu não paguei? Né? Será que eu estou devendo? E aí, logo em seguida, uma nota no Facebook da prefeitura disse que o pagamento não tinha sido feito no mês de dezembro, ou seja, colocando a responsabilidade sobre a gestão passada. Imediatamente, nós fomos atrás de todos os pagamentos, inclusive eu também postei na minha página de Facebook o empenho e os pagamentos, as notas fiscais de todo o pagamento da gestão anterior. Então, colocar a culpa em alguém por algo que essa pessoa não fez, isso é, no mínimo, imoral. Eu não posso colocar uma culpa no Marcos, ou no Márcio, ou na Andréia, de algo que eu que sou o responsável. Então, é importante que nós cuidemos, né, e aqui sempre a gente escuta os vereadores pedindo responsabilidade na hora de a gente falar alguma coisa, de não levantar suspeitas infundadas, e todas essas falas são importantes e necessárias, é verdade, não pode ser feito isso. Por isso eu quis trazer a notícia de volta. Nós não podemos levantar suspeitas infundadas de alguém que não deve aquilo. E a gente sabe que talvez tenha sido um erro, como já foi elencado aqui, por essas mudanças de sistema, que não foi feito o pagamento, foi no mês de janeiro, fevereiro, e por isso que o IPASGO não funcionou naquelas datas. Né? Não sei se foi em janeiro ou em fevereiro, a data do não pagamento. Então, isso é importante ficar claro para os cidadãos que estão aqui e para as pessoas que estão vendo pelo Facebook. Né? Inclusive, logo depois que o vereador Soró postou na página de Facebook dele o comprovante do pagamento do mês de dezembro, e eu também postei na minha, lá na página do Facebook da prefeitura tirou o nome mês de dezembro, pagamento não feito no mês de dezembro. E isso ficou claro que foi uma maneira de colocar a culpa na gestão passada de algo que a atual gestão não tinha feito. Graças a Deus o problema foi resolvido, mas é importante então a gente salientar que isso não pode acontecer de novo. Ficar jogando a culpa em algo que nós podemos fazer agora. Inclusive no dia que foi falado tudo a respeito da Casa Lar e que a primeira-dama estava aqui e disse que era irresponsabilidade da forma como foi feita a Casa Lar, eu pude, da minha cadeira, dizer que não foi assim. Eu acompanhei todo o processo, o Thiago, que está aqui, também acompanhou. Está certo que não era perfeito, que o sistema que está agora, né, da criação do abrigo, ampliou o número de vagas, isso é muito bom, eu apoio. É assim, mas a modalidade de Casa Lar estava funcionando. Inclusive, eu tenho os relatórios do CATEP, que é um órgão do Ministério Público, aprovando a Casa Lar. Inclusive, a doutora Ângela e a doutora Adriana também assinaram no regimento interno como a Casa Lar funcionava e aprovaram. De 6 em 6 meses, a doutora Adriana visitava a Casa Lar e eu, que era, naquela época, o presidente do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, acompanhava as visitas. Tinha problemas? Tinha. Tinha fugas? Tinha. Inclusive o Conselho Tutelar, a polícia, várias vezes foram chamados. A Guarda Municipal foi chamada? Foi. Esses problemas são inequívocos, são inegáveis. Teve um dia que até eu tive que sair atrás de menino na rua, mas dizer que a Casa Lar foi totalmente irresponsável, que não seguiu as regras do Conanda, que não seguiu as regras da política de política municipal de atendimento à criança e adolescente, isso não é verdade. Desejo que o cantinho de luz, que é o abrigo que está sendo criado, dê certo, mas nós não podemos levantar falso testemunho ou caluniar alguém de algo que essa pessoa não é responsável. Então fica aqui essa fala, tanto do sistema de vídeo monitoramento quanto do IPASGO, e dizendo, olha, nós precisamos então estar de olho, e nós estamos, eu principalmente quero cumprir essa minha função de fiscal até o último dia, e eu agradeço a palavra e encerro as minhas palavras. Muito obrigado.
Passamos para a ordem do dia. Solicito a secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 14ª sessão ordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás. Aos 6 dias do mês de abril de 2017, às 8 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal, cito a Praça dos Três Poderes 88, Centro, os senhores vereadores: Acácio Divino Vieira de Assis, Dagmar André de Oliveira, Dalmo Machado Borges, Edivaldo Antônio de Souza, Márcio Augusto Lemos Xavier, Márcio Pereira de Oliveira, Marcos Antônio Cabral, Oscar de Lima Piri Júnior, Tiago Freitas Rezende, Valdivino Duarte de Oliveira e Vislane Geisa Paixão Oliveira. Ausentes os vereadores Marcos Túlio Barroso e Veroneida Rodrigues de Assis. Faltas estas que foram justificadas pelo senhor presidente. Havendo quórum regimental, o senhor presidente Edivaldo Antônio de Souza declara aberta a presente sessão, dando boas-vindas aos presentes. Prosseguindo, senhor presidente, determina que seja feita a leitura das matérias apresentadas. Lido o projeto de lei do Legislativo de número 001, de autoria da mesa diretora, o qual altera dispositivos da lei número 2.949 e contém outras providências. Projeto de decreto legislativo 004, de autoria da vereadora Ivislaine Geisa Paixão Oliveira, o qual concede título honorífico de cidadão quirinopolino ao senhor José Alonso da Silva e contém outras providências. Lido o ofício 15 do vereador Edivaldo Antônio de Souza, o qual convida o secretário de Saúde, o senhor Alexandre Tavares, para participar da sessão no dia 9 de maio de 2017. Foram lidos os pareceres das comissões competentes e jurídico favoráveis à aprovação dos projetos de lei 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Foram lidos os requerimentos de número 146, de autoria da vereadora Dagmar Andréa de Oliveira, 147, de autoria do vereador Dalmo Machado Borges, 148 e 149, de autoria da vereadora Ivislaine Geisa Paixão Oliveira, 150, de autoria do vereador Márcio Pereira de Oliveira, 151, de autoria do vereador Márcio Augusto Lemos Xavier, 152, de autoria do vereador Marcos Antônio Cabral, 153 e 154, de autoria do vereador Edivaldo Antônio de Souza. Lida moção 27, de autoria da vereadora Veroneida Rodrigues de Assis, a qual parabeniza os senhores Cacildo Alves da Silva e Jair Soares de Souza Filho pela vitória da reeleição de presidente e vice-presidente do Sindicato Rural, ocorrido no dia 17 de março. Dando sequência, o senhor presidente passa para a parte destinada ao grande expediente e solicita da secretaria se alguém inscrito. Não havendo nenhum orador inscrito, o senhor presidente adentra para a ordem do dia. Na sequência, o senhor presidente determina que seja feita a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura, o senhor presidente coloca a redação da ata em discussão. Não havendo nenhuma retificação, a mesma é aprovada por unanimidade. Colocados em primeira discussão e votação os projetos de lei do Poder Executivo de números 010, o qual declara entidade de utilidade pública e contém outras providências. 011, o qual autoriza celebração de contrato para implantação de programa de estágio no município de Quirinópolis e dá outras providências. 012, o qual autoriza aquisição de área e posterior doação e contém outras providências. 013, o qual autoriza alienação de veículos, máquinas, tratores e sucatas sem destinação pública e inservíveis à administração e dá outras providências. 14, o qual institui o plantão obrigatório das farmácias e drogarias e contém outras providências, o qual foi discutido pelos vereadores Oscar de Lima Piri Júnior, Tiago Freitas Rezende, Márcio Pereira de Oliveira, Valdivino Duarte de Oliveira e Márcio Augusto Lemos Xavier. 015, o qual cria unidade municipal de acolhimento institucional, modalidade abrigo e contém outras providências, sendo que todos os projetos foram aprovados por unanimidade. Logo em seguida, colocados em primeira discussão e votação os projetos de resolução 002, de autoria da mesa diretora, o qual autoriza a fixação de diárias para atender despesas de viagens dos agentes políticos e servidores do Poder Legislativo e contém outras providências. Discutido pelo vereador Oscar de Lima Pires Júnior, colocados ainda em primeira discussão e votação o projeto de resolução 003, de autoria da mesa diretora, o qual autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal de Quirinópolis a transferir o veículo Fiat Linea Absolute Dual Flex, placa NKS 9567, e contém outras providências. E projeto de decreto legislativo 003/17, de autoria do vereador Valdivino Duarte de Oliveira, o qual concede título honorífico de cidadão quirinopolino ao senhor Sebastião Silva de Oliveira e contém outras providências. Momento em que o vereador e autor do projeto solicitou que fizesse a leitura do histórico do homenageado, o que foi de pronto atendido. E ainda discutiram o projeto de decreto os vereadores Valdivino Duarte de Oliveira, Dalma Machado Borges, Dagmar André de Oliveira e Vislaine Geisa Paixão Oliveira. Na sequência, os referidos projetos foram aprovados por unanimidade. Na sequência, o senhor presidente coloca em discussão e votação os requerimentos de número 137 a 140, 142 a 145. O requerimento 138 foi discutido pelos vereadores Dagmar André de Oliveira, Vislaine Geisa Paixão Oliveira, Oscar de Lima Pires Júnior e Márcio Augusto Lemos Xavier. Momento em que o vereador Edivaldo Antônio de Souza solicitou que fizesse a leitura do ofício 016, de autoria da presidente do IBESP. 142, discutido pelos vereadores Oscar de Lima Pires Júnior, Tiago Freitas Rezende e Márcio Augusto Lemos Xavier. 143, discutido pelo vereador Oscar de Lima Pires Júnior. Logo em seguida, todos os requerimentos foram aprovados por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente passa para a parte destinada às explicações pessoais, fazendo uso da palavra os vereadores Acácio Divino Vieira de Assis, Dagmar André de Oliveira e Vislaine Geisa Paixão Oliveira, Dalmo Machado Borges. Valdivino Duarte de Oliveira, Oscar de Lima Pires Júnior, Tiago Freitas Rezende, Márcio Pereira de Oliveira, Márcio Augusto Lemos Xavier, Marcos Antônio Cabral e Edivaldo Antônio de Souza. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, o senhor presidente encerra a presente sessão, convocando os senhores vereadores para reunirem-se no dia 7 de abril de 2017, às 8 horas, no local regimental. Para constar, lavra-se a presente ata e que, após lida e aprovada, vai devidamente assinada.
Está em apreciação a ata. Os vereadores que concordam permaneçam do jeito que estão. Os que discordam se levantam. Aprovado.
Pela ordem, senhor presidente, gostaria de incluir na pauta do dia de hoje uma moção de aplausos da nossa Câmara, até sugiro que seja de autoria de todos nós vereadores. Hoje é dia do jornalista, dia 7 de abril, e nós temos aqui o José Valeriano, o Vando, o Elias, o Rodrigo e diversos jornalistas aqui da nossa cidade que prestam relevantes trabalhos de comunicação, levando notícias, trazendo notícias. Então, eu gostaria de sugerir que a nossa Assembleia aqui, nossa Câmara Legislativa do município de Quirinópolis, homenageie e envie aos jornalistas da nossa cidade uma moção de aplausos e saudação pelo seu dia, pelo dia do jornalista, e aproveito para homenageá-los aqui e dizer parabéns pelos relevantes trabalhos que estão prestando ao nosso município.
Parabéns a cada um dos jornalistas de Quirinópolis que leva as informações à nossa população com respeito a cada um. Também justificar a falta da vereadora Veroneida, ela está em Goiânia por motivos de saúde. Então, estou justificando aqui a falta na sessão da nobre vereadora. Coloco em votação projetos e os requerimentos.
Segunda e última discussão, os projetos de lei do Executivo de número 010, que declara entidade de utilidade pública e contém outras providências.
Coloco o projeto do Executivo em apreciação. Em votação, Os vereadores que concordam, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantam. Aprovado.
Segunda e última discussão e votação, projeto de lei do Executivo de número 011, que autoriza a celebração de contrato para implantação de programa de estágio no município de Quirinópolis e dá outras providências.
Está em apreciação o projeto do Executivo. Em votação, os vereadores que concordam, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantam. Aprovado.
Segunda e última discussão e votação, projeto de lei do Executivo de número 012, que autoriza aquisição de área e posterior doação e contém outras providências.
Está em apreciação o projeto do Executivo. Em votação, os vereadores que concordam, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantam. Aprovado.
Segunda e última discussão e votação, projeto de lei do Executivo de número 013, que autoriza alienação de veículos, máquinas, tratores e sucatas sem destinação pública e inservíveis à administração e dá outras providências.
Está em apreciação o projeto do Executivo em última votação. Em votação, os vereadores que concordam, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantam. Aprovado.
Segunda e última discussão e votação, projeto de lei do Executivo de número 014, que institui o plantão obrigatório das farmácias e drogarias e contém outras providências.
Está em apreciação o projeto do Executivo. Em votação, os vereadores que concordam, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantam. Aprovado.
Segunda e última discussão e votação, projeto de lei do Executivo de número 015, que cria a Unidade Municipal de Acolhimento Institucional, modalidade abrigo, e contém outras providências.
Está em apreciação o projeto do Executivo. Em votação, os vereadores que concordam, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantam. Aprovado.
Segunda e última discussão, projeto de resolução de número 002, que autoriza a fixação de diárias para atender despesas de viagens aos agentes políticos e servidores do Poder Legislativo e contém outras providências.
Está em discussão o projeto do Legislativo. Em votação, os vereadores que concordam, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantam. Aprovado.
Segunda e última discussão, projeto de resolução de número 003, que autoriza o chefe do Poder Legislativo Municipal de Quirinópolis a transferir o veículo Fiat Linea Absolute Dual Flex Placa NKS 9567, contém outras providências.
Está em apreciação o projeto do Legislativo. Em votação, os vereadores que concordam, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantam. Aprovado.
Segunda e última discussão e votação, projeto de decreto legislativo de número 003, que concede título honorífico de cidadão quirinopolino ao senhor Sebastião Silva de Oliveira e contém outras providências.
Está em apreciação o projeto do legislativo. Com a palavra, a vereadora Ivesane.
Cumprimento a mesa diretora. Nobres colegas vereadores.
Não é ela, não. Esse não é o seu, não.
Ah, não é, não? Desculpa.
Continua em apreciação, em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantem. Aprovado.
Primeira discussão e votação, projeto de lei do Legislativo de número 01, que altera dispositivos da Lei 2.949 e contém outras providências.
Está em apreciação o projeto do Legislativo. Em votação, os vereadores que concordam, permaneçam do jeito que estão. Os que discordem, se levantem. Aprovado.
Projeto de decreto legislativo de número 004, de autoria da vereadora Ivesane Geisa Paixão Oliveira, que concede título honorífico de cidadão quirinopolino ao senhor José Alonso da Silva e contém outras providências.
Está em apreciação o projeto legislativo de autoria da vereadora Ivesane. Com a palavra, a vereadora.
Agora sim, né, presidente? Desculpa aí pelo transtorno. Gostaria de pedir para o senhor José Alonso se levantar para todos verem, né, o senhor. Acredito que todos aqui conhecem, né, o senhor. É muito elogiado pelo trabalho, pela competência como construtor. E eu gostaria de pedir à secretária, se possível, senhor presidente, que fosse feita a leitura da história dele, para que todos conheçam, né, como que foi na Inter. Por favor, obrigada.
José Alonso da Silva, brasileiro, casado, nascido aos 7 dias do mês de abril de 1950, na cidade de Campo Redondo, Rio Grande do Norte, filho de Tomás Domingues da Silva e Minerva Gertrudes Dantas, com apenas 7 anos perde a mãe, ficando apenas o pai e os 5 filhos ainda pequenos. O senhor Tomás, pai de José Alonso, se casou novamente, tendo mais 5 filhos. E como todos sabem, é muito difícil a vida no Nordeste. Ficando um rapazote, resolveu buscar melhorar de vida aqui no estado de Goiás, vindo para cá com apenas 15 anos de maneira nem um pouco convencional, ou seja, em um caminhão de boia fria. Nesta época, os nordestinos eram todos como escravos. Vinham caminhões lotados para trabalharem quase que pelo seu sustento. Ao chegar aqui na região, José Alonso trabalhou no campo, lidando com todos os tipos de funções no campo, de arrancar todo para firmação de pastagem, como no plantio de lavouras, nestes caminhos pelas fazendas goianas. Conheceu Zélia Francisca de Paula, com a qual se casou em 16 de junho de 1972, e em 1973 foi pai pela primeira vez. Porém, a filha do casal nasceu morta. Esse foi um dos motivos pelo qual o casal decidiu se mudar para a cidade. Eles se mudaram para uma casa simples que o mesmo construiu na Avenida Rui Barbosa 293, bairro São Francisco, local que moram há 45 anos e o qual não pretende se mudar jamais. Com a vinda para a cidade, as coisas não foram mais fáceis, não. José Alonso não tem estudo suficiente para conseguir um emprego, o qual necessitasse de leitura escrita, pois não teve oportunidade de estudar. Então, por mais que estivesse morando na cidade, ele tinha que continuar trabalhando com serviços grosseiros, ou seja, como pau de arara na panha de algodão, como servente de pedreiro. Entre outros acontecimentos e o passar dos anos, em 1977 eles têm outra filha, Alessandra Divina da Silva Freitas, e em 1981 tem mais uma filha, Alcione Patrícia da Silva, ambas ainda morando nesta cidade e trabalhando na Prefeitura de Quirinópolis. E foi nesta luta que José Alonso teve a oportunidade de trabalhar na Prefeitura de Quirinópolis e conheceu o senhor Lázaro Alves Ribeiro, vulgo Branco, o qual lhe ensinou a ser um pedreiro. Assim, teve a oportunidade de trabalhar na construção da Praça dos Três Poderes, construção do Hospital Municipal, Ginásio de Esporte João Gonzaga Jaime. Depois de um tempo, já com a profissão bem dominada, começa a trabalhar para a construção de obras particulares, como a Casa do Paulinho do Posto, o prédio do Dr. Tércio, onde hoje é casa do Jair do Posto Varejão. Porém, é um serviço muito pesado. José Alonso tem uma outra oportunidade de trabalho. Então, resolve ser motorista de caminhão leiteiro na região da Guarirobas. Ficou neste ofício por aproximadamente 8 anos. Por motivo de modernização desta atividade, José Alonso ficou novamente sem opção de trabalho, retornando então para seu antigo ofício de pedreiro na construção civil. Retornando também para a prefeitura, ele fica encarregado da construção da estação de tratamento de esgoto. Depois, trabalhou na construção de algumas casas para a Rayala Metalúrgica, construção do Hemocentro, e também foi o mestre de obra da sede da Brigada Mirim Ambiental, sob a direção do nosso vereador e presidente desta Casa de Lei, Edivaldo Antônio. Construção da Autoescola Riviera, e agora, por último, é o mestre de obra da construção da Clínica de Hemodiálise, que está em fase de acabamento. Dentre outras obras particulares, construiu a lanchonete do Alto Posto Varejão, salão de festa, espaço real, casa do Djalma do Depósito Gonçalves, entre outras que com o tempo se perde da memória. Hoje, José Alonso da Silva tem por Quirinópolis um amor muito grande e também uma gratidão, pois foi aqui que construiu sua dignidade e tira o sustento de sua família, que a cada dia cresce mais, pois além das filhas, já tem já 4 netos, fora o grande ciclo de amizades que construiu.
É só ressaltar que ele também que construiu aqui a Praça dos Três Poderes, né, Prefeitura, Câmara. Então, o senhor está de parabéns, viu, pela história do senhor. Merece toda a nossa admiração e nosso respeito.
continua em apreciação o projeto. Em votação, senhores vereadores que concordam, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantem. Aprovado.
Questão de ordem, senhor presidente.
Com a ordem, vereador.
Gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário, após o término da sessão, convocasse uma extraordinária para esgotar dois projetos. Um de projeto legislativo 001 e um decreto legislativo 004. E também consultar que fosse colocado os requerimentos em bloco sem destaque, porque após o encerramento da sessão, alguns vereadores irão a Rio Verde na Tecnoshow, onde irá encontrar com vários deputados, senadores, né, naquela ocasião, para tratar a ação de nosso interesse, da nossa comunidade.
Vou colocar os dois pedidos do nobre vereador para que o plenário, que é soberano, né, aprove ou não. Então, coloco em votação os pedidos do nobre vereador. Vou colocar individual, né? O primeiro pedido, né, é que nós façamos uma sessão para poder esgotar todas as matérias dessa Casa de Leis. Os vereadores que concordam com o pedido do nobre vereador, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantem. Aprovado. Agora, o segundo pedido, né, que é colocar os requerimentos em bloco sem destaque. Sem destaque. Então, está em apreciação pelos vereadores. Em votação, senhores vereadores que concordam com o pedido, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantam. Aprovado. Não havendo mais nada para a ordem do dia.
Pera aí. Ainda tem. Eu estou querendo ir embora lá para a festa.
Requerimento da vereadora Andréia, que requer que seja oficiado o prefeito municipal com cópia para o secretário de saúde, solicitando a volta do programa Saúde na Fazenda. Requerimento do vereador Dalmo Machado Borges, que solicita regularização de estacionamento na Avenida Brasil e José Salomão Lemos da Silva. Requerimento da vereadora Ivislaine Geisa Paixão Oliveira, que solicita limpeza de lotes baldios. Requerimento da vereadora Ivislaine Geisa Paixão Oliveira, que solicita limpeza, roçagem de lotes baldios. Requerimento do vereador Márcio de Oliveira, que solicita do vice-governador José Eliton, que firme convênio com a Prefeitura Municipal de Quirinópolis, proveniente do programa Goiás na Frente, disponibilizando recursos especialmente para obras de recapeamento. Requerimento do vereador Márcio Xavier, que requer que seja feito estudo e planejamento para a realização da obra de recapeamento das ruas de Quirinópolis. Requerimento do vereador Marcos Cabral, que solicita do secretário de Urbanismo e Obras Públicas que proceda a sinalização vertical e horizontal do bairro Talismã. Requerimento do vereador Edivaldo Antônio de Souza, que solicita pavimentação asfáltica da GO 319 e manutenção da GO 164, GO 206 e anel viário. Requerimento do vereador Edivaldo Antônio de Souza, que requer que seja viabilizado pelo governo do estado o funcionamento da UTI do Hospital Municipal de Quirinópolis e a UPA 24 horas. Requerimento do vereador Marquinho, que requer que seja colocado nos órgãos públicos pesquisa de satisfação do atendimento com urna para depósito. Requerimento da vereadora Andréia, que requer que seja oficiado o prefeito municipal com cópia para o secretário de Obras e Urbanismo, solicitando a reforma da ponte do Córrego da Taboca, na região da Taboca. Requerimento da vereadora Andréia, que requer construção de redutor de velocidade da rua Amélio Martins de Andrade, próxima à entrada da Chácara Melado, no bairro Alvorada 2. Requerimento do vereador Márcio Xavier, que requer que seja oficiada a Associação Comercial e Industrial de Quirinópolis, solicitando que encaminhe aos comerciantes locais uma notificação sobre a inviabilidade de depósito de lixo nas calçadas nos finais de semana e feriados. Requerimento do vereador Cassim da Usina, que requer que seja viabilizado o atendimento médico dos moradores da região do Salgado e Cachoeirinha do Rio Preto. Requerimento do vereador Marquinho, da Casa de Apoio, que requer que seja oficiado o secretário de Urbanismo e Obras Públicas, solicitando que envie máquinas a fim de fazer a recuperação de estradas das regiões das Perdizes, Cachoeirinha do Rio Preto, Inhumas, Salgado e Bálsamo. Requerimento do vereador Marquinho, da Casa de Apoio, que requer que seja oficiado o presidente da Agência Goiana de Habitação, a AGEAB, Luiz Estival, solicitando agilidade na entrega dos processos da segunda e terceira etapa dos cheques moradia que foram dada entrada no mandato anterior. Requerimento do vereador Edivaldo Antônio de Souza, que requer prorrogação do vencimento do IPTU e refis de 2017. Requerimento do vereador Edivaldo Antônio de Souza, que requer que seja oficiado o prefeito municipal, solicitando que encaminhe máquinas para a realização de serviço de patrulhamento e cascalhamento de estradas rurais no município de Cachoeira Alta, em conformidade com a Lei Municipal 2.775. Requerimento do vereador Tiago Rezende, que requer do chefe do Poder Executivo que solicite ao departamento responsável a implantação de um ponto fixo e exclusivo em frente às escolas para que o motorista do transporte escolar possa parar corretamente em sua vaga sem obstruir a via pública até que os alunos embarquem corretamente.
E, só, e a moção que foi feita oral, não vota. Ah, tá ok. Não vota, né? Obrigado.
Está em votação os requerimentos em blocos. Os vereadores que concordam permaneçam do jeito que estão. Os que discordam se levantam. Aprovado todos os requerimentos feitos pelos nobres vereadores. Não havendo mais nada para a ordem do dia, passamos para as explicações pessoais. Explicações pessoais que são 5 minutos para cada vereador. Não, ainda tem. Está aberta a palavra nas explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Marcos Cabral. Gostaria que o nobre fosse bem rápido, né, para poder a gente fazer a extraordinária.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas, imprensa escrita e falada. Quero aqui fazer um cumprimento a meus primos da região do Salgado, Gideone, Wagner, Giovanni, e a Evinha. E a gente perdeu um grande líder da família, né? Meu primo Isaldino, lá da região do Salgado. Eu sei que vai ser uma falta muito grande para a família, mas ele foi um pai exemplar, um cidadão muito querido na região do Salgado, em toda a região de Quirinópolis, e na gestão anterior e outra gestão, sempre que podia, ele estava aqui assistindo a nossas reuniões, inclusive aonde está sentado o filho dele ali. Sempre que ele vinha, ele estava aí, né? E sempre eu estava aqui registrando o trabalho que ele fazia, né? Eu tenho certeza que ele está junto com Deus, e Deus, sei que está dando força para a família, e que vai continuar dando força para vocês superar essa dor. Então eu quero aqui agradecer a todos, e que tenha a todos um bom dia, um bom final de semana, e que Deus ilumine todos nós. Obrigado.
Continua franqueada a palavra nas explicações pessoais aos vereadores. Com a palavra, a vereadora Ivisane.
Agradecer, né, a Deus, primeiramente, pela nossa semana. Foi uma semana com bastante trabalho e até mesmo em harmonia, né? Agradecer a presença da população, imprensa falada e escrita. Para a família que perdeu o ente querido, sinto muito, de coração, que Deus conforte o coração de vocês. E pedir para os vereadores e a toda a população aqui presente, que hoje o nosso homenageado está fazendo aniversário, se a gente puder cantar parabéns, presidente. Obrigada.
Com a palavra, vereador Márcio Oliveira.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos colegas. Gedeone, meus sentimentos, né, mais uma vez, a você e toda a sua família. E eu só quero parabenizar os nossos jornalistas. Eu também trabalhei 17 anos no rádio, não como função de jornalista, mas de comunicador. E me orgulho muito, tá? Eu costumo falar que a minha profissão mesmo é a profissão de radialista. Eu estou vereador. Mas eu me orgulho muito do trabalho de vocês, né? Tanto o Elias, que já foi lá guardar as matérias dele, editar, Vando, que chegou na nossa cidade, né, Vando? E já merece também o título de cidadão, e a gente vai apresentar para você com todo carinho. O Rodrigo Ribeiro, né? O Rodrigo Souza, enfim, todos os radialistas, os jornalistas, o Valeriano, enfim, meu carinho especial para vocês e parabéns pelo trabalho, né, que vocês prestam para a nossa cidade. Vinícius Moraes também radialista, não jornalista? E o grande âncora, né? O Marcos Honorato, o grande âncora também, em nome dele, para não ficar citando, eu vou cumprimentar a todos. Ele que chegou, na época acho que falava com todo respeito, igual Jesus, em cima da montanha, Sóter Teixeira. Então, muito obrigado a todos vocês que prestam um serviço sensacional para a nossa cidade, levando as informações e as sugestões da população. Que Deus possa nos abençoar e fortalecer cada dia mais. Muito obrigado.
Continua franqueada com a palavra o vereador Tiago Rezende.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, mesa diretora. Bom dia a todos os presentes que vieram aqui prestigiar a última sessão do mês de abril. Por questão de coerência, eu resolvi fazer o uso da palavra apenas para esgotar o restante de uma matéria que foi dita hoje e muito bem explanada. Sobre a questão de segurança pública, isso é uma deficiência no estado de Goiás inteiro, Quirinópolis também. Esse projeto que o ex-prefeito tinha iniciado sobre vídeo monitoramento e tudo mais, ele foi feito com uma iniciativa boa, com boas intenções, porém não foi concluído dentro do período hábil. Só para trazer a informação de que a licitação que eu sei, que eu tenho conhecimento, pode ser que haja outra informação, que a empresa New Line realmente ganhou e que adquiriu junto à prefeitura, foi para a instalação dos postes. Ela não fez a licitação para aquisição das câmeras. Isso seria uma nova etapa, que isso poderia ter sido concluído após as eleições até o final do ano. Eu concordo, pactuo, que tem que ser aproveitado todo o material, porque todo o ônus que é acometido pela municipalidade traz prejuízo para a população. Então temos que economizar dinheiro, sim. Para complementar o que foi dito pelo novo vereador no grande expediente, é sobre o projeto de cidade digital. A gente não está deixando de fazer ou dar continuidade naquilo que começou no passado. A intenção do prefeito Gilmar é melhorar. E essa melhoria não vai demorar, porque nós tivemos lá no Ministério de Ciências e Tecnologia, onde ele falou com o ministro Gilberto Kassab, sobre esse projeto da cidade digital está sendo implantado aqui em Quirinópolis. Então já há uma movimentação para que isso venha, com o objetivo de integrar toda a municipalidade, todas as redes aí do município, com um único propósito. O cabeamento é diferente, através de cabo óptico. Acho que é um pouco mais caro, mas também tem uma qualidade muito melhor. Então, só para complementar o que realmente já foi feito e o que precisa continuar fazendo, é que já há um projeto, chama Cidade Digital. Eu gostaria até de partilhar com você depois, Oscar, vou enviar uma cópia, porque ele é muito bem escrito. Essa iniciativa do Ministério de Ciência e Tecnologia é para todas as cidades, mas para vir, tem que ir lá, preencher uma série de requisitos, coisas que o prefeito Gilmar já fez. Então agora a gente tem que estar somando forças para que isso venha mais rápido, porque segurança pública é importante. O que couber ao município de Quirinópolis nós vamos fazer. E eu sei que o prefeito já está fazendo. Eu queria também falar um esclarecimento sobre a questão do IPASO. Essa nota que foi emitida através do portal da prefeitura, ela foi um erro que realmente foi constatado, mas que ele foi aferido por um funcionário, o qual foi repreendido, advertido, porque a gente realmente tem que buscar informação. Parabenizo o Soró, porque foi o primeiro a detectar, a assessoria dele viu que tinha realmente um erro. O prefeito não é responsável pela publicação, não é ele que digita. Às vezes a informação é do seu secretariado, de toda a sua equipe. É claro que ele, assim que constatou, pediu que o departamento responsável, que é a Secretaria de Comunicação, corrigisse o erro, e isso foi feito. Mas a gente tem que ficar atento, sim, todos os vereadores têm que estar de olho, e a gente está aqui para isso. Com relação ao pedido que foi feito pelo meu amigo Márcio de Oliveira, dentro da sessão, eu até peço desculpa pelo atraso, porque eu realmente já havia esquecido em casa, e pedi para o nosso funcionário aqui da Câmara, o Bagu, ir até lá, porque a minha assessora já tinha chegado para fazer a cobertura da nossa sessão. Então, eu gostaria de te repassar aqui, Márcio, se você não se importar, a medicação que você me solicitou. Como foi solicitado em plenário, está aqui, agradeço ter me procurado, e quero pedir para a população. Todo mundo que tiver aí necessidade, pode procurar o seu vereador que votou, igual fez com o Márcio, porque é assim que a gente trabalha, é em parceria e interação. Vamos fazer isso acontecer, porque a comunidade precisa da ajuda do vereador. Se não for lá na secretaria, não tiver naquele momento, eu peço compreensão, porque às vezes na farmacinha não está lá o remédio naquele instante, porque lá não há um estoque para ficar. Ele acaba, a secretaria repõe, e isso é feito praticamente no mesmo dia. Então, comunica a todos vocês que quando precisar, procure o seu vereador. Eu sei que vocês confiaram o voto e ele tem que trabalhar para isso. Está de parabéns, a gente está aqui para trabalhar. Muito obrigado a todos, tenham um bom dia.
Continua aberta a palavra nas explicações pessoais aos vereadores. Parabéns, viu, Tiago? Procura o seu vereador. Não procura só o presidente, não. Procura o seu vereador. Porque senão sobrecarrega o seu presidente, né? Senão tá difícil. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, dou por encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para uma sessão extraordinária após o término desta, para esgotar os projetos de lei dos legislativos 001/2017 e o projeto de decreto legislativo 004/17. Fica convocado os senhores vereadores para se reunirem em sessão extraordinária no dia 8 de maio, às 8 horas da manhã, no local regimental. Ordinária, né? Oh, desculpa. Declaro aberto a presente sessão extraordinária para esgotamento das matérias pendentes.
Segunda e última discussão e votação, projeto de lei do Legislativo de número 001, que altera dispositivos da Lei 2.949 e contém outras providências.
Está em apreciação o projeto de lei do Legislativo. Em votação. Senhores vereadores que concordam, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantam. Aprovado.
Projeto em segunda e última discussão e votação. Projeto de decreto legislativo de autoria da vereadora Ivislaine, que concede título honorífico de cidadão quirinopolino ao senhor José Alonso da Silva e contém outras providências.
Está em apreciação projeto de decreto do legislativo. Em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantam. Aprovado. Solicito a secretária que faça a leitura da ata.
Ata da 2ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás. Aos 7 dias do mês de abril de 2017, às 9h20, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal os senhores vereadores Acácio Divino Vieira de Assis, Dagmar Andréa de Oliveira, Dalma Machado Borges, Edivaldo Antônio de Souza, Márcio Augusto Lemos Xavier, Márcio Pereira de Oliveira, Marcos Antônio Cabral, Marcos Túlio Barroso, Oscar de Lima Pires Júnior, Tiago Freitas Rezende, Valdivino Duarte de Oliveira e Vislaine Geisa Paixão Oliveira. Havendo quórum regimental, senhor presidente, senhor Edivaldo Antônio de Souza, declara aberta a presente sessão e solicita da secretaria a leitura do expediente para o fim convocado. Logo em seguida, o senhor presidente coloca em segunda e última discussão e votação os projetos de lei do Legislativo número 001, o qual altera dispositivos da Lei 2.949 e contém outras providências, e o projeto de decreto legislativo número 004, de autoria da vereadora Ivislaine Geisa Paixão Oliveira, o qual concede título honorífico de cidadão crinopolino ao senhor José Alonso da Silva e contém outras providências, os quais foram aprovados por unanimidade. Na sequência, o senhor presidente determina que seja lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, vai devidamente assinada.
Está em apreciação a ata. Em votação, se os vereadores que concordam, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantem. Aprovado. Parabéns a todos os jornalistas e aos amigos presentes, que Deus nos abençoe. Declaro encerrada a presente sessão. Convidar o seu Alonso agora, que ele venha aqui à frente para nós podermos cantar parabéns para ele.